Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. Capítulo 2. A singular liberdade que é concedida por Cristo. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Depois de passar a atentar para o fato de que a liberdade é um dos aspectos essenciais, integrantes e inseparáveis da salvação oferecida por Deus aos seres humanos através do seu Evangelho, o cristão também é chamado para se manter firme na liberdade específica que lhe foi concedida pelo Senhor, e não em qualquer tipo ou conceito de liberdade que venha a lhe ser oferecida no mundo. Embora no presente mundo ocorra a propagação de muitas proposições pelas quais as pessoas procuram divulgar tipos de liberdade nos quais alegam poder praticar pensamentos, palavras e ações de maneiras desprovidas de qualquer controle ou regras, estas proposições de liberdades não conseguem prover o que alegam oferecer ou não conseguem conduzir as pessoas a uma verdadeira liberdade, podendo levá-las inclusive a novos ou maiores graus de aprisionamento. Uma proposição que pretende alegar que uma pessoa é livre para fazer tudo o que ela intenta fazer refere-se a uma proposição fantasiosa e de falsa liberdade. Pois procura induzir as pessoas a pensarem erroneamente que elas são livres para poderem fazer o que quiserem e que ainda assim não estarão sujeitas ao fato de que os seus atos virão a se deparar com as respectivas consequências, contrariando frontalmente as instruções das Escrituras que alertam as pessoas a serem prudentes no que fazem, como, por exemplo, os textos a seguir. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Provérbios 3, 5 até 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. A liberdade com que Cristo nos libertou não é um tipo de liberdade para uma pessoa poder passar a fazer o que ela quer segundo o seu próprio entendimento, segundo os desejos da carne ou da alma, ou segundo o entendimento do mundo. A liberdade com que Cristo nos libertou é uma liberdade que coloca uma pessoa em uma nova condição de vida e de justiça para que ela também possa passar a agir em consonância com esta nova posição concedida a ela pelo Senhor. Uma vida de liberdade no Senhor não consiste em um consentimento ou permissão de Deus para uma pessoa passar a adotar uma posição de oposição ou rebeldia contra tudo aquilo que é apropriado ou contra toda a sorte de posições de eminência estabelecidas adequadamente nas mais diversas nações para o benefício dos seus povos. A liberdade com que Cristo nos libertou é uma liberdade que coloca uma pessoa em uma nova condição para que ela possa passar a viver e andar no Senhor e segundo a vontade do Reino Celestial, algo que uma pessoa jamais poderia fazer dissociada da liberdade com que Cristo nos libertou. A liberdade com que Cristo nos libertou não é uma liberdade que estende a graça de Deus às pessoas para elas poderem andar deliberadamente na prática do pecado e ainda assim terem todos os pecados perdoados. A liberdade com que Cristo nos libertou é uma liberdade transbordante de misericórdia que perdoa os pecados que uma pessoa cometeu ou ainda eventualmente vir a cometer, mas também é uma liberdade na qual a graça celestial ensina ou educa uma pessoa a vencer as paixões da carne para viver e andar no mundo presente de forma sóbria, justa e piedosa. Tito 1, 11 até 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Romanos 6, 14 até 16. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A justiça de Deus oferecida a nós em Cristo Jesus veio ao mundo para revelar a provisão para a libertação das pessoas do jugo do pecado e das suas principais consequências, e não para ser cúmplice da associação das pessoas ao pecado. Em Cristo, uma pessoa é chamada à liberdade a fim de poder percorrer um curso de vida eternamente proveitoso e no qual ela é justificada diante do Senhor e no Senhor para não ser mais escrava do pecado, ainda que o pecado a rodeie tão de perto no presente mundo. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Em Cristo Jesus, ainda que uma pessoa se encontre em uma prisão no mundo, materialmente falando, ela pode viver e andar segundo a vontade de Deus, pois a liberdade que Cristo estende a todo aquele que nele crê, primeiramente, uma liberdade no coração para que um indivíduo, em todo o tempo e em qualquer lugar que ele se encontrar, possa optar em seguir a instrução da verdade do Senhor. Colossenses 3, 4 até 11. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Embora o Senhor seja plenamente poderoso para libertar as pessoas que nele creem também de prisões materiais, não é primeiramente esta a principal característica da liberdade com que Cristo nos libertou. A liberdade oferecida pelo Senhor é concedida àqueles que nele creem para que eles primeiramente possam ser instruídos pelo Espírito do Senhor em tudo, ainda que nem sempre todos venham a ser libertos das prisões físicas nas quais que se encontram no presente mundo. As prisões mais expressivas no mundo presente não são necessariamente as físicas ou naturais, mas são aquelas que limitam o entendimento das pessoas sobre a verdade e a liberdade de Deus que há para o coração e a alma delas em Cristo Jesus. O próprio corpo natural e frágil do ser humano lhe imputa diversas limitações, mas nem por isto uma pessoa que está em Cristo está limitada a seguir a instrução do Espírito do Senhor. Apesar do seu corpo natural limitado, o cristão em Cristo é livre para ser guiado em tudo pelo Espírito do Senhor segundo a vontade de Deus, pois em Cristo uma pessoa pode ter amplo acesso às regiões celestiais do Senhor. Hebreus 10, 19 até 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Efésios 2, 4 até 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se uma pessoa tem o Espírito do Senhor em seu coração e segue a instrução do Espírito Santo, ela é livre no Senhor ainda que haja algumas restrições de ir e vir em alguns aspectos naturais ou materiais, conforme relembramos abaixo através de mais alguns textos relacionados aos pontos mencionados nestes últimos parágrafos. Romanos 8, 11 até 15. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Galatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mediante a liberdade com que Cristo nos libertou, uma pessoa não é somente livre para abandonar práticas contrárias a Deus e à sua vida, mas ela também passa a estar habilitada a viver e andar no Espírito, podendo assim alcançar o fruto ou as ações resultantes da vida no Senhor. Através da liberdade com que Cristo nos libertou, um cristão passa a ser livre para viver mediante a fé em Deus e praticar o bem, porque no Senhor, ele é fortificado segundo o Espírito do Senhor, exemplificado também pelos textos a seguir. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Galatas 5, 22 até 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Na liberdade com que Cristo nos libertou, um cristão pode andar ou se portar no mundo de maneiras benéficas a ele e a outras pessoas como ele jamais poderia fazer segundo a sua natureza natural ou sujeito às escravidões espirituais que toda pessoa dissociada de Cristo se encontra. ainda que um indivíduo possa até desfrutar de uma abundância de aspectos naturais, é somente em Cristo Jesus que ele pode alcançar o fundamento e as condições de liberdade que lhe proporcionem benefícios não somente para o presente, mas principalmente para a vida eterna. O tema sobre a liberdade com que Cristo nos libertou sempre foi e sempre continuará sendo amplo, belo e imensuravelmente precioso, o qual, portanto, é digno de ampla e contínua apreciação. Por outro lado, considerando que a liberdade de um cristão em Cristo, disponível a ele inclusive no mundo presente, já foi abordada com grande extensão nos estudos sobre o Evangelho de Deus, em especial sobre o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Salvação e o Evangelho da Graça de Deus. Bem como no estudo sobre o cristão no mundo em geral, nos limitaremos a fazer a seguir somente uma recordação sucinta de alguns dos aspectos centrais dos quais a liberdade com que Cristo nos libertou proporcionou livramento, acompanhados também de alguns dos respectivos textos pelos quais eles são evidenciados ou exemplificados nas Escrituras. A. Em Cristo uma pessoa encontra a libertação da sujeição aos poderes das trevas. Colossenses 1, 13 até 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. B. Em Cristo um indivíduo encontra a libertação de toda a iniquidade ou impiedade. Tito 2, 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Romanos 11, 26. E, assim, todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. C. Em Cristo uma pessoa pode encontrar a libertação da sujeição às paixões que há no mundo e na carne. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Tito 3, 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Romanos 6, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei, agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. D. Em Cristo uma pessoa encontra a libertação da necessidade de tutores aos quais a natureza humana tanto quer se apegar, e em vez de ficar sujeita à escravidão destas tutorias, ela pode desfrutar da condição de ser guiada na vontade de Deus pelo Espírito do Senhor. Gálatas 3, 24 até 26 e 4, 1 até 5. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, tutors. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. E, em Cristo, um indivíduo encontra a libertação da sujeição à primeira aliança, assim como da maldição e do véu associados a ela e à sua lei. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 2 Coríntios 3, 14 até 16. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. F. Em Cristo é provida a libertação de um indivíduo da forte consciência ou convicções das regras ou transgressões tão presentes na antiga ou primeira aliança. Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. G. Em Cristo é proporcionada a libertação da sujeição aos preceitos vãos de usos, costumes ou tradições dos homens. Colossenses 2, 20 até 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças: não manuseies isto, não pruves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. 1 Pedro 1, 18 até 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. H. Em Cristo uma pessoa tem disponível a plena provisão para ser liberta da sujeição aos terrores e dos medos que tentam lhe assolar de maneira tão vil e cruel. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Hebreus 2, 14 até 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E, em Cristo um indivíduo encontra a libertação da sujeição a fortalezas, sofismas, altivez de pensamento e da submissão a uma vida de desobediência a Deus. 2 Coríntios 10, 4 até 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Salmos 19, 13 até 14. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. J. Em Cristo o ser humano encontra a libertação da sujeição aos ídolos e das ações de idolatria, assim como da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 9 até 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A liberdade com que Cristo nos libertou é uma liberdade sem paralelos, única, singular ou exclusiva por causa daquilo do que ela liberta as pessoas, bem como por causa daquilo para o qual ela liberta as pessoas que creem em Cristo como o Senhor de suas vidas e que permanecem nele, motivo pelo qual também o Senhor declarou tão enfaticamente as palavras que seguem abaixo. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.